já estão sabendo da novidade?
Qual?
Ai, voltamos, né? Estamos aqui, dezembro, voltamos. Depois de 3 semaninhas sem podcast devido a... 3 semanas? 2 semanas.
É 2 semanas.
Devido a
mais
problemas
que a gente
técnicos.
Gravou o último, acho que faz mais de um mês, né, amiga?
É, acho que sim.
Porque foi antes de eu tirar o siso.
Aconteceram coisas, aconteceram problemas.
E breaking news, eu ainda tô toda fodida do siso. Gente, eu não me recuperei, vai fazer, já tem um mês já. Rezem por mim. Eu queria usar esse espaço que eu tenho pra pedir orações.
Eu amei que ela falou, amiga, você pode começar a fazer produção, podcast, não sei o quê. Na primeira oportunidade que ela teve, ela falou, meu Deus, eu não aguento mais meu siso. Eu tô cheio de problema.
É que eu quero aproveitar os primeiros segundos antes das pessoas desligarem pra pedir orações. Eu tô falando sério, não dá mais,
é
gente.
Nossa.
Não tá dando?
Tadinha dela, gente. Assim, quem acompanha...
Vou botar no nome do episódio, inclusive, Roda de Oração pela Gata.
Quem me conhece sabe, né? Quem conversa todo dia, vê a situação e tá dando dozinha, sabe? Eu tô com vontade de ir até a sua casa e levar um sorvetinho todo dia pra você, porque você, meu Deus do céu.
Pode vir, amiga, mas o que eu queria mesmo era me recuperar, assim. Eu tô com sorvete em casa, eu agradeço se você trouxer, eu vou tomar. Mas é que o que eu queria mesmo era me recuperar, sabe?
É, infelizmente, eu não me formei em odontologia. Vou ficar devendo pra você.
É, fazer a faculdade de odontologia pra mim, você não quer, né?
Ah, meu Deus do céu, ah, pronto, vou ter que começar uma graduação do zero.
Assim
agora.
Que a gente sabe quem é de verdade, né?
Assim que a gente sabe. Muito que vem, né? Vamos voltar aqui pro normal, né? Tamo de volta, episódio... Que episódio que é esse? 28, seria episódio 28, né?
28.
Então, tamo aqui, episódio 28. Primeiramente, gostaria de agradecer a todas as pessoas... que compartilharam seus Spotify's Wrapped com a gente, de que tiveram como o Fica Assim Então como podcast mais ouvido de 2021. Me senti muito honrada.
Sim.
Por todas as
e não
pessoas.
Só o mais ouvido, mas quem tava lá também. Eu, como eu tenho muito amor próprio, o meu tava em terceiro.
Enfim, muito obrigada, foi muito legal, foi muito bonitinho, me senti assim, ai meu Deus, que legal, quando mandavam pra gente. E não só quem mandou, né, quem não mandou também, mas tava lá, a gente...
Quem não mandou também, porque a gente fez a retrospectiva, eu vi que foram, a gente foi o mais ouvido de algumas pessoas aí, a gente viu as nossas estatísticas, então mesmo que você não tenha compartilhado com a gente tá te vendo! Não deu pra ver quem era, mas deu pra ver os números aí.
A gente tem uma lista, tá? Tem uma lista com as pessoas que não mandaram pra gente, mas tava lá e vocês estão marcados, entendeu? Não aparece o nome. Mas, enfim, tamo aí, tamo junto, né? Pra 2022.
Como diria Leandro Neco, eu sou uma grande discípula de Leandro Neco. Não sei se vocês conhecem, mas ele é podcaster também, e, enfim. Como ele diria, sempre nós, nunca eles.
Sempre nós, nunca eles, tudo
Leandro
nosso,
Neco,
nada deles.
Meu bruxo, se ele estiver ouvindo, queria mandar um salve aí pra ele.
Falando em bruxo, amiga...
Ai, desculpa, gente. É que a gente vê a pauta e daí a Laura lança uma dessa e aí eu começo a rir antes. Vai, amiga, fala. Vai, vou tentar fingir naturalidade. Não, vamos de novo. Leandro, né, com meu bruxo. Se você estiver ouvindo, um grande abraço.
Ai, falando em bruxo, né?
O que, amiga?
Seguindo aqui nosso assunto. Você comentou, né, a gente tava comentando sobre essa situação que rolou aí, né, de que os cinemas voltaram, acho que durante um final de semana, a exibir Harry Potter. Nossa, Harry Potter. Uma Harry Potter e outra é Harry Potter.
Harry Potter. O que foi que eu lancei? Furniture.
Furniture.
Furniture. Ai, mas não, mas esse eu forcei.
Mas enfim, né?
Até eu fiquei com vergonha.
Relançaram não, né? Botaram o filme pra rodar no cinema, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. alguns finais de semana atrás e parece que vai ter de novo esse final de semana, porque foi muito sucesso. E eu ouvi boatos de que já tava tudo esgotado de novo, que o pessoal tá louco pra ir no cinema assistir Harry Potter, assistir filme de 2000 e quando que foi lançado, sei lá.
1997, não foi? 97, 96?
Não, não vou saber dizer, mas
Foi aí
faz
no,
bastante
nos anos que a
tempo.
gente nasceu, amiga. Foi por aí.
É, né? Mas então faz
Por essa
bastante
época.
tempo. E o
Faz.
pessoal tá indo assistir de novo, né? No
Na verdade, não
cinema.
sei se foi. Não, não tá fazendo 9, 20 anos? Não é isso?
Ou...
A
É, talvez
reunião?
seja isso. Talvez seja isso.
Então talvez seja
É.
2001.
2001, né? Pode crer.
É, eu só sei porque, tipo, eu não acompanhei direito, assim, Harry Potter, porque eu tinha acabado de nascer,
Eu
né?
tinha 4 anos de idade quando saiu.
E aí eu fui ver mais, assim, depois, né?
Uhum.
O único que eu vi no cinema foi o
Assim,
último, inclusive.
eu acho legal esse rolê de passarem e reexibirem no cinema, porque é uma oportunidade para quem, tipo, a gente que não tava presente, mas gosta muito porque cresceu com o negócio, né, de assistir, ter experiência de cinema, mas ao mesmo tempo o cinema hoje em dia tá tão caro, né? Que eu não sei
Tem isso,
se.
e tem um negócio assim que pra mim que, tipo, já não dá mais pra passar pano pra J.K. Rowling, sabe? Eu sei que ela não tá fazendo nada, mas ela tá ganhando muito dinheiro com isso. E daí eu fico num dilema, tipo, gostaria de ver Harry Potter no cinema? Gostaria muito. Mas quero dar dinheiro pra essa transfóbica? Não. E nem tenho, porque, como você falou, tá muito caro ir no cinema. Então, tipo assim. É muito complicado. Eu tô relendo Harry Potter, o Harry Potter que eu tenho. Porque, na verdade, eu queria reler Harry Potter em inglês, mas eu não queria dar dinheiro pra J.K. Rowling, então eu não comprei o novo kit de livros.
É
Eu
o
tô
certo.
relendo o meu, assim, bem quietinha na minha, assim. Eu vou ver a reunião, eu vou ver, mas eu vou ficar quietinha também. Porque é muito difícil mesmo ter que lidar com isso, sabe? Com ela ser transfóbica, e eu não consegui cancelar totalmente Harry Potter, porque tá muito intrínseco, assim, em mim, mas ao mesmo tempo eu não querer dar palco pra Harry Potter mais, sabe?
É totalmente compreensível.
É very complicated.
E chega porque, sei lá, a filha da putagem dessa mulher chegou num nível que a gente não consegue muito mais separar a obra do
Ela
artista, né?
literalmente dá dinheiro para organizações anti-trans.
Sim. Aí
Então, tipo
é
assim,
foda, né? É
é isso que ela
complicado.
tá
É
fazendo com o
triste.
dinheiro dela, tá ligado?
E é
Ela
isso
não
que ela
tá
tá
só lançando hate
fazendo.
na internet. Ela não tá só lançando hate na internet. Ela tá dando dinheiro pra gente que mata pessoas trans.
Com o
Não que
dinheiro
tenha uma
que a gente
organização
tá
que
dando
sai caçar,
pra ela, né?
mas é a mesma coisa, basicamente.
É. A transfobia, né, mata. E é tudo a mesma
Exato.
coisa. Enfim, mas, né, se você foi, assistiu, tudo bem, não tem problema. Mas a
É.
forma correta de consumir Harry Potter hoje em dia é através de mídias ilegais, tá?
Exato. Ou um ingresso do cinema, uma doação para uma casa de acolhimento
Isso.
de pessoas trans. Nessa vibe, assim, entendeu? O mesmo dinheiro que vai para J.K. Rowling se reverte numa ação boa para pessoas trans.
Isso. Vamos
É muito
balancear as
difícil
coisas,
ser
né?
Potterhead em
Ai, é muito
2021.
difícil. É cringe também, né? Ai, meu Deus, eu puxei o cringe.
É cringe. Sabe o que é cringe, amiga? Ser Directioner em 2021 também, porque essa banda que
Ai.
falou que ia voltar não volta mais. Daí a gente tem que ficar vivendo de migalhas, tipo assim, Liam Payne fazendo bico em festa de 15 anos.
Gente, o
E assim,
sofrimento
eu sei
é
que a
enorme.
fofoca já passou e o
É.
nosso episódio tá saindo assim super com delay na fofoca, mas só queria contar aqui que adorei as pessoas que trabalharam na festa e estavam contando a fofoca, mas viu a menina mostrando o convite, fiquei um pouco apreensiva assim por ela, né? Fiquei pensando, nossa, será que ela não vai ser mandada embora? Mas, enfim. E
Boa
todas as outras
sorte para ela.
fofocas. Todas as outras fofocas que eu vi, inclusive o diário de bordo da Jéssica e do Neco, tem dois episódios contando sobre a fofoca. Se vocês quiserem ouvir,
Rendeu.
vocês vão lá, tá bem assim no título, que dá pra ouvir. Tem bastante coisa sobre essa festa de 15 anos aí.
Mas basicamente contrataram o Liam Payne, ex-One Direction, pra tocar numa
Não,
festa
e tinha
passada de 15
mais
anos,
gente
cara.
lá, tinha mais artista, foi caríssima essa
Tinha, né?
festa.
Sim. Foi um showzaço, foi uma Vila Mix.
Foi Vila Mix. E o Lee é bem Vila Mix, né?
Ele é super Vila Mix. Mas,
eu tenho preguiça dele, carreira solo.
Eu também.
Eu já tinha um pouco de preguiça dele antes.
Eu acho ele chato.
Mas carreira solo eu tenho mais.
Eu acho ele chato, mas se eu tivesse na festa de 15 anos, eu ia estar lambendo ele, ia estar... Nossa,
eu também, é óbvio que eu ia estar.
E... que eu ia falar? Esqueci que ia falar, mas tudo bem, irrelevante, né? Porque já passou fofoca, já faz tempo que isso rolou. Outra coisa que eu queria comentar que rolou aí nesses últimos dias e movimentou muito a internet, né? Deixou a internet, o mundinho Twitter enfurecido, foi o caso do perfil da página do Todo Dia Eu Vou Max Perdendo o Pedaço da Roupa no Twitter, que, né, tava chegando ali nos finalmente, tava chegando na parte que a gente queria que chegasse, né? Uhum. Que é ver... Eu não quero falar isso, mas é ver... Tudo bom, Max? Em desenho, tá? A gente só quer ver isso. Mas quando tava chegando ali perto de começar a aparecer, os caras do perfil foram de um mau caratismo que eles inverteram de onde tava saindo a roupa. Quando chegou ali na base da barriga do Vomax, eles começaram a tirar a roupa de baixo pra cima. E agora ele tá perdendo a calça de baixo pra cima. E isso é onde um mau caratismo que tava todo mundo achando que ia ter peru no Natal. Mas não vai ter peru no Natal. Não vai estar tendo peru do Vomax no Natal. Aí, nossa, o pessoal ficou pistola na internet, né? Foi assim.
O pessoal ficou, né?
Rolou um fervo. Aí agora eles estão intercalando uma parte de cima e uma parte de baixo, eu acho.
Ah, eles estão intercalando? Não sei. Eu não tinha visto ainda.
Talvez sim, mas eu parei de acompanhar.
Ah, que democráticos, né?
Que democráticos! Enfim, né? É, que mais? Falando, a gente falou do Spotify Wrapped no começo, né? Que ficamos no topo de várias pessoas com o nosso podcast. Eu acho que é válido a gente comentar um pouquinho do nosso, né? Levando em consideração
que um dos nossos primeiros episódios
foi sobre isso.
Disappointed but not surprised. Eu tentei de tudo, mas assim, agora no final do ano, assim, só, depois que a Fresno começou a lançar um inventário, álbum novo e tal, eu tentei muito que a Taylor Swift não ficasse em primeiro, mas ficou de novo, e eu juro que eu não entendo, não é como se eu botasse o álbum da Taylor Swift pra tocar todo dia, eu coloco o álbum de Demi Lovato muitas vezes pra tocar. E eu não entendo como é que a Taylor Swift fica em primeiro. Eu não entendo. Eu juro, eu não entendo. E aí tem o fato que eu quero parar de ser uma pessoa assim, que quando falam, quem é uma pessoa assim que gosta de Taylor Swift? Ah, a Gabi gosta de Taylor Swift. Eu não quero mais ser essa pessoa, entendeu? Eu quero que me desassocie meu nome. Eu quero que a Taylor Swift risque meu nome da agenda dela. Eu quero que me desassociem. Eu quero que me desassociem de ser uma pessoa que gosta de Taylor Swift. Eu quero fazer com a Taylor Swift a mesma coisa que eu faço com o Justin Bieber. Ouvir em silêncio.
Uhum.
Em segredo.
É, amiga. Eu acho
eu
que
isso... Ouvir em silêncio, não. Ouvir em segredo.
Ouvir em segredo.
E aí tem uma coisa, fugindo um pouco aqui do Spotify Rapid, né? É, por conta da Fresno, eu assinei o Apple Music. Pra eu poder... Não, você não ouviu Vou Ter Que Me Virar. Se você não ouviu o Vou Ter Que Me Virar em Dolby Atmos. Na verdade, você ouviu, tudo é válido. Mas é que, nossa, toda hora que eu escuto, tem um som novo. E daí eu fico tipo, anjos cantando no meu ouvido. É realmente muito bom. E não só isso. Ai, eu não quero ser uma pessoa social da Taylor Swift, mas eu vou falar isso aqui. Eu chorei pela primeira vez ouvindo Outwell 10 minutos, ouvindo em Dolby Atmos. Pesou demais.
Pesou,
e foi a primeira. Foi a primeira vez que eu consegui ouvir de boa, assim.
Uhum.
Porque antes eu... Na verdade, eu acho que antes eu tava um pouco frustrada ainda. Daí eu tava tipo assim, vou ouvir isso daqui, mas não tô nem aí pra Taylor Swift. Mas eu acho que é porque agora eu sei que não está contando pro meu Spotify Rapid, entendeu? Então eu vou ouvir Taylor Swift só.
Agora
você
pode aproveitar de verdade. Agora você consegue aproveitar, porque você vai ouvir na Apple Music.
Mas eu juro, eu não escuto tanto, assim. Eu não entendo como que ela pode ficar em primeiro.
Eu acho, acho que ela hackeou seu Spotify também, amigo. Igual fizeram com ela e Safadão. Igual hackearam seu Spotify pra mim, Eloy Safadão. Será que foi a mesma pessoa que hackeou o Spotify do baterista da One Direction lá?
Não, esse foi o auge. O auge, imagina. Pode ter sido, né? Também. Porque tinha umas músicas aí meio nada a ver. Uhum. A mesma pessoa hackeou o meu Spotify do ex-baixista, não foi? Do One Direction.
Aham.
Uhum. E o seu, amiga, como é que foi?
Né? As Faz pessoas poderiam esperar que o meu Spotify Wrapped tivesse Taylor Swift no topo, mas por incrível que pareça, não aconteceu. Quem ficou no topo do meu Spotify como artista mais ouvido foi Fresno.
Eu acho isso um absurdo.
Eu não tenho palavras pra isso. Nossas contas, amigo. Eu acho que trocaram nossos Spotify Wrapped.
Trocaram, amiga.
Mas eu ouvi muito o...
Os nossos bebês foram trocados na maternidade.
Eu ouvi muito o álbum. Eu
tava esperando, né, o nascimento desse evento.
Sim. Então, que rolou o evento, né, do Spotify Wrapped, todo mundo repostando na quarta-feira passada, e eu tava tristaço que tava sem celular, né? Que rolou também essa tour. Eu fiquei sem celular quase uma semana. Nossa, quase uma semana, exagero, né? Foi tipo.
Nossa, dois dias. Minha foi dois dias.
Mas pra mim parece uma semana, tá? Eu fiquei sem celular, daí todo mundo postando Spotify Rapid, e eu sem conseguir entrar no Spotify e poder postar, sabe? Meu, saber quem foi o meu top artista. E foi Fresno, mas não me surpreendeu muito, na verdade, não, porque eu ouvi muito o Sua Alegria Foi Cancelada. Muito mesmo, assim.
Em 2021.
Em 2021, que é de 2018, né?
Tá bem dessas, boa se tu assim. Aí, amiga.
É, as coisas não estão muito legais. Não percebe.
Não estão mesmo.
Quem mais que tava no meu Spotify Rapid? Acho que foi Fresno, depois Taylor.
É, o meu foi Taylor, lembro. Depois Fresno, né? Não faz sentido! Só. O mundo invertido, meu Deus!
Minhas músicas mais ouvidas, eu não lembro também, foi meio irrelevante, mas teve duas músicas do Sua Alegria Foi Cancelada, acho que foi tipo Convicção e aquela tristona lá do final, é Quando Eu Caí.
Amiga, Quando Eu Caí!
E eu falando, não, porque eu não gosto de música triste, eu sou
ocupada,
né? Eu sou reiveira. E daí a música mais quando ouvida é Quando Eu Caí.
Eu não lembro qual foi a minha, eu acabei de entrar no meu Twitter aqui, eu não lembro qual foi a minha também. Música mais ouvida. Deixa eu ver.
Ah, aqui ó, meus artistas mais tocados, Fresno, Taylor Swift, Muse, uma... Outra artista X, assim, que não vou falar porque ninguém
Muse conhece. Eminem.
Muse e Eminem. E a banda Begging.
A banda quem?
Maneskin. Banda quem? Begging.
Ah, Maneskin.
Né, a banda Begging. A banda Begging. Porque eu ouvi muito Begging, né? E eu ouvi várias músicas dele, porque eu gosto bastante.
É, amiga, foi você que lançou a banda Begging,
né? Eu que lancei então, a banda Begging.
Nada,
né?
Mais justo que eles estarem no seu Spotify Rapid. O meu foi Taylor Swift, depois Fresno, depois Demi, depois Bring Me The Horizon e depois Fall Out Boy. Mas assim, na minha cabeça, se eu tivesse que fazer o meu Spotify Rapid, Demi Lovato, Bring Me The Horizon, Fresno, Fall Out Boy e daí Taylor Swift. Na minha cabeça é isso, entendeu?
É, mas os algoritmos não mentem, né?
E a música mais ouvida foi Cicatriza, do Sebastianismo com a Fresno. As coisas também não estão bem aqui.
Não foi um bom ano, né?
A música fala de todas as bads que eu sobrevivi, a pior foi você.
Nossa.
E as cicatrizes que eu colecionei não quero esquecer. É isso, né? Assim. E daí depois de Cicatriza foi Butter, porque agora eu sou K-popper, né? E daí...
Daí, essa? Não, essa é Dynamite, esqueci. Não.
Smooth like butter, like a criminal undercover.
Tem que ter a palhinha, né, amiga?
Tem que ter, né? Tem que ter. Depois, Dancing with the Devil. E depois, Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Eu preciso falar um negócio sobre essa música. Ela já tava no meu Spotify Rapid do ano passado, também em quarto lugar. E desde que essa música lançou, ela não sai do meu on repeat do Spotify. Eu gosto muito dessa música. E eventualmente eu entro no YouTube pra ver o clipe, porque o clipe é muito bom.
Eu gosto também bastante.
E depois Monteiro. Inclusive, falando em clipe muito bom, eu vi o álbum visual da Manu Gavassi na Disney Plus. Uhum. E tá muito bom. Ficou muito bom mesmo.
Tá na minha lista. Porque
o álbum dela por si só já é bom. Mas o álbum visual ficou muito bom também. Ficou muito foda. Assistam.
Eu vou só falar o meu top músicas pra, né, pra completar. Assim, as duas primeiras são músicas de reiver, assim. Que
não... Ah! Deu um nome, daí, né, amiga?
Mas daí a terceira música. Aí é que entra o negócio. A terceira música mais ouvida é Automotivo de Paraisópolis. É um funk. É um funkaço, assim, pesadão. E daí a quarta e a quinta é Natureza, Causa e Convicção. É, quando eu caí, não tá no meu top.
Ah, cinco, tá, não, não tá no top. É,
não tava tão mal assim.
E fun fact sobre os meus mais ouvidos: tem duas versões de Driver's License.
Ah.
A da Olivia Rodrigo tá bem lá embaixo, assim. E daí, bem no começo, assim, tá a do JXDN. Uhum. É, que é muito boa, a versão pop punk de Driver's License. É... Ah, vou falar aqui, pisa na versão original.
É, enfim, né, meu Spotify Rapid sempre é aquela imagem do prato com bolacha, ovo cozido e pipoca, né?
Nossa, é mesmo, amiga. Quantos minutos você ouviu, amiga?
22 mil só.
Nossa, eu ouvi 65 mil.
É, eu não ouvi muita música esse ano, não.
Mas agora esse número vai ouvir, porque eu vou ouvir bastante Taylor Swift no Apple Music.
Enfim, né? Vamos que vamos.
É, vamos que vamos.
Mas a gente tem pra falar hoje, mas de repente só da nossa vida.
Aí um rapidinho aqui, antes da gente entrar na nossa pauta do dia. É, nesse final de semana tem a última corrida da Fórmula 1.
Uhum, e graças a Deus, né?
Lewis Hamilton e Max Verstappen estão empatados. E parece que desde 1900 e bolinha, o campeonato não chega pra ser resolvido na última corrida com os pilotos empatados.
Por mim.
O Max Verstappen batia e o... Não, tô
zoando. Não, por mim, eles desciam e resolviam uma batalha de rap.
Nossa.
Sei lá,
pode ser, porque eu tenho certeza que o Verstappen vai perder.
Sim, ele não sabe fazer nada, só sabe chorar.
Só sabe reclamar no
rádio. Só reclamar. Enfim.
Mas não dá pra negar que foi uma boa temporada, né?
Foi. Apesar de
queria que tivesse 30 episódios na próxima temporada de Drive to Survive da Netflix.
Nossa, vai vir daquele jeito.
Eu tenho certeza que eles vão esquecer Interlagos no churrasco, mas tudo bem. Porque foi uma das últimas corridas. E aí eles vão focar, tipo, nessa da Arábia Saudita, provavelmente, porque empatou aí, né?
É.
Foi onde empatou e tal.
A corrida de Interlagos foi muito boa, em questão de, assistir a corrida assim, né? Foi uma corrida muito legal de assistir. Mas não teve nenhum acontecimento pra sensacionalizar, né, em série.
Além do Hamilton ter perdido 25 posições e ter ganhado.
É verdade, tinha esquecido.
Gente, detalhe, pra quem não acompanha a corrida.
E detalhe.
O grid de largada tem 20 lugares, o Hamilton perdeu 25.
O campeonato tem 20 pilotos, o Mazepin tá em
21, e ele ganhou a corrida, então, tipo assim, tem coisa aí, mas eu acho que eles não vão focar muito, eu acho que eles vão focar mais, tipo, nessa agora da Arábia Saudita pra... Porque foi onde empatou, e daí depois na próxima, em Abu Dhabi, que é... Onde vai terminar e o Lewis Hamilton vai ser octacampeão mundial. E eu tenho fé. Eu acredito. Fé.
Eu acredito também. Estamos aqui na corrente de oração já para, né, para que isso seja verdade. Inclusive, né? Se você não percebeu, a gente é completamente fã de Hamilton, tá? A gente é 100%, a gente toma ao lado, tamo nem aí.
É, eu nunca gostei do Hamilton, na verdade, porque. Eu não gostava do Hamilton, porque eu sou fã do Vettel, né? Uhum. E daí, anos atrás, assim, quando o Vettel ganhou os 4 campeonatos, era com o Hamilton que ele disputava, assim, e tal. Enfim. E até aí, tudo bem. E daí, tipo, eu não ligava pro Hamilton. E o Hamilton também não era muito ativo nas causas sociais, e nem o Vettel. Hoje em dia, ambos são.
Uhum.
E ambos são perfeitos. Uhum. E, enfim, e aí eu sou fã dos dois. E tá tudo bem, e é sobre isso. E eles não competem mais muito junto, porque o Vettel, coitado do velho.
Meu que tá velho, tá o segundo bom. Que o carro é ruim. Então é. Não, não tem como.
É.
Mas eu não ligava muito pro... Eu, não é que eu não gostava, eu só não ligava muito pro Hamilton. Mas daí, conforme foi passando essa temporada, eu agarrei um amor, assim, falou, é isso mesmo. Surra ele mesmo, Miltinho.
É.
Vamos que
não, é. Eu comecei a gostar dele quando ele começou a se envolver mais com causas sociais, assim, e tal.
Uhum.
E aí, e agora, assim, tipo, nem tem. Eu até comecei o campeonato, a temporada, pensando, ah, talvez seja bacana o Verstappen ganhar pra dar uma diferenciada. Mas, além do Verstappen ter sido um babaca o ano inteiro, fazendo vários comentários ridículos, é... Ele, né, não é tudo isso.
Não é tudo isso, é superestimado.
Vamos de Hamilton Octa. Enfim, vamos para a pauta do dia, amiga?
Vamos para a pauta do dia, né? Porque já falamos bastante aqui. Já. Então, aproveitando, né? Vamos falar assim, que já que estamos falando de update, eu fui dar meu primeiro rolezinho. Após 2 anos, digamos assim, né? Que não foi, também não foi um negócio. Não fui, sei lá, na farofa da GK me esfregar nas pessoas, né? Mas eu fui num barzinho.
Mas você teria ido se você tivesse sido convidada?
Não, de jeito algum. Quer dizer, não sei. Se eu tivesse sido convidada, eu não seria essa pessoa aqui, né? Eu seria um pouco diferente, então talvez faria sentido na minha vida, né?
Ok, mas... boa análise.
Mas não sei, depende muito. Eu acho que ia pedir uma lista dos convidados. Aí dependendo de eu ia. Mas daí entendi. Eu acho que eu ia assim, porque eu não ia conhecer metade das pessoas que tá lá.
É.
E, tipo, metade enfim. Das pessoas que saem nas fofocas, eu fico tipo, quem é fulano de tal? Quem é Vivi? Quem é Juju? Quem é Lulu? Sabe? É tudo uns nomes curtos no Instagram agora, né? Que o pessoal tá colocando. Sim. Eu não sei quem é ninguém. Mas eu fui dar meu rolezinho, fui pra um barzinho com algumas amigas pra comemorar o aniversário. E foi muito legal, porque tava fazendo falta já, sabe? Querendo ou não sair da rolezinho, passear é legal, né? É gostosinho. E, enfim, foi bom. E a gente tá aqui puxando esse gancho, né? De que... Puxando esse gancho, desculpa.
Você não tá puxando esse gancho, amigo. Você tá literalmente falando sobre isso.
É, eu já tô falando. Não tenho nada pra puxar. Mas hoje a gente ia falar sobre isso, né? Sobre a volta dos rolezinhos, dos encontros com os amigos, com as pessoas, a volta aos lugares e atividades presenciais. E seria este o fim da pandemia? Ou seria este então, apenas, né, o início da segunda parte do fim? Meu Deus do céu, filosofei então, bastante agora.
Com a... essa nova variante vindo aí, pra mim, parece o início do fim, né?
Uhum. Mas... parece aí, parte 2, o inimigo agora é o mesmo, só que um pouquinho diferente, né?
Sim. É... E, tipo, hoje, inclusive, eu vi um tweet falando, ah, de uma galera num busão lotado, sabe? E aí falando assim, ah... essa é a situação do trabalhador todos os dias, mas o carnaval que é o problema.
Uhum.
E não, isso não quer dizer deixa rolar o carnaval. Isso quer dizer que, tipo, a gente ainda tá tudo zoado, assim, né? E talvez por conta disso, sei lá, talvez a gente nunca saia dessa situação, assim, totalmente. Talvez nunca tenha fim da pandemia. Então, faz sentido que algumas coisas a gente volte a fazer, né? Até o limite da gente, né?
Sim.
Porque, tipo, eu não consigo, apesar de que eu gostaria muito, eu não consigo ir numa balada, sabe?
Uhum.
Queria muito ir no asteroide.
Assim, eu saí com as minhas amigas, a gente foi num barzinho que era aberto, assim, pro ar livre, mas tinha outra opção, né, que era um lugar super lotado, e se fosse eu não teria ido de forma alguma, porque... Não, eu, pelo menos, não consigo me sentir confortável num lugar com um monte de gente, num ambiente fechado, assim, sabe? Ainda não consigo me sentir confortável. Eu espero que em algum momento a gente consiga chegar lá de novo, né? Mas, pelo menos, pelo menos o Brasil é um dos países com maior índice de vacinados, né?
Sim, tem isso, né? A campanha da vacinação aqui é um estouro.
Sim, porque se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de fila e de coisa de graça, né? Então.
Exato.
Tamo lá, inclusive, seja lá pra que
inclusive, for. Eu tomei até a vacina da gripe.
Uhum. É, eu não tomei.
E eu me senti muito bem quando eu fui tomar a vacina da gripe. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu sou
que
muito
delícia.
Vacinada.
E sim, logo vem aí terceira dose, né? Dose de reforço. Inclusive, se já estiver perto da sua dose, você que está ouvindo esse podcast, já estiver perto da sua terceira dose de reforço, vá tomar, tá?
É, tem que ficar de olho, gente, porque agora a gente que tem que fazer as contas, né?
Uhum.
E no estado de São Paulo reduziu de 5 para 4 meses? Ou foi de 6 para 5?
De 5 para 4. Nossa, minha voz está indo embora,
então...
peraí.
Então, façam as suas contas e fiquem de olho nas suas datas pra gente ir tomar, porque
uhum.
é a gente que vai agora.
Isso.
Né? Não vão falar, ai, pode vir a galera de tantos anos.
E por um outro lado também, né? Tipo, a gente quer voltar a sair passear, a gente quer voltar a dar rolê, encontrar com os amigos. É, a gente tem tomado um pouco mais de liberdade pra fazer isso agora, né? Com todo mundo... vacinado com duas doses de poder receber os amigos em casa, pelo menos, fazer uns rolês mais tranquilos, poder jogar um joguinho, né? Poder comer uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco se em algum momento, né, a gente for voltar pra ir pra uma balada, ir pra um lugar cheiaço, assim, se eu vou saber como é que socializa de novo. Se eu vou saber como é que se comporta em um lugar cheio de gente desse jeito. Porque eu acho que eu passei tanto tempo enclausurada dentro da minha casa, com pouco contato com as pessoas, que eu não sei mais como é que se age em sociedade.
É, eu já fiz alguns rolês também, tipo aqui em casa. É, alguns amigos já vieram pra cá, já fui em alguns lugares ao ar livre assim também. É, e a minha bateria social, ela tá se esgotando muito mais
sim,
rápido
exatamente.
Do que antes. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma questão de que, é, pra mim, assim, agora no final do ano eu sinto um cansaço, não cansaço, mas...
Uhum.
Sabe aquela exaustão de final de ano?
Sim.
É,
que
então,
apesar
um
é engraçado,
também.
Né? Que apesar do tempo ser totalmente contínuo, parece que a nossa vida é um ciclo no ano, né? Parece que...
Sim.
No começo do ano a gente tem um gás e chega no final do ano as coisas estão meio desabando já. Apesar do tempo ser uma ilusão criada pela sociedade e pelo capitalismo.
Pela nossa própria mente, né?
Pra vender coisa em data comemorativa que não existe. Nossa, fui longe agora.
Exato, mas daí tem esse fato também, dessa exaustão de final de ano já. Mas minha bateria social ela tá esgotando muito rápido, assim. É, mas por outro lado, eu já não aguento mais fazer as coisas em casa, não aguento mais fazer reunião virtual, eu não aguento mais fazer tudo online, essas coisas assim. Eu quero ver as pessoas. E nesse final de semana eu tive uma reunião que foi assim o final de semana inteiro, assim, e foi muito bom assim ter ido até lá. E ter tido contato com as pessoas, sabe?
Uhum.
Então, tipo... Apesar de que em alguns momentos eu tava, tipo assim... Meu Deus, eu preciso ficar uns minutos sozinha. Porque não tá dando, assim. Mas mas antes já era meio assim também. Eu tenho
sim.
os meus momentos que eu queria ficar sozinha. Só que agora tá esgotando um pouco mais rápido. Porque afinal eu fiquei 2 anos sozinha em casa, né? E desses 2 anos, 1 ano praticamente só em casa, só fazendo tudo em casa, assim. Então, eu acho que é normal que dê uma desgastada, assim, um pouco mais rápido. Mas ao mesmo tempo, já não dá mais pra não ter esse tipo de contato e não fazer, assim.
Sim.
Porque eu acho que já tá no limite, assim, também.
É porque, querendo ou não, né, por mais que a gente tenha os nossos momentos, nosso tempo de querer ficar sozinha, de gostar de ficar sozinho, querendo ou não, o ser humano é social, né, querendo ou não, a gente precisa
sim.
de interação com outras pessoas. Eu acho que, por mais que eu goste de ficar muito tempo sozinha, por mais que eu goste de ficar sozinha em casa, em silêncio, sabe, chega uma hora que você precisa ter alguém pra conversar, que você precisa... Só falar coisas, nem que seja totalmente relevante, nem que não seja uma conversa profunda, mas a gente tem essa necessidade, né, de socializar, de ter contato com outras pessoas. E eu acho que chega num ponto, como você disse, que a gente não consegue mais não ter esse contato, né? E ainda bem que a gente tem vacina, que a gente tem mais conhecimento de como as coisas estão funcionando hoje em dia para poder se cuidar melhor e poder aproveitar esses momentos, né?
Sim, e aí, quando você fala em se cuidar, eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? De continuar usando máscara, especialmente PFF2. É, se a gente puder ir para lugares mais seguros, assim, porque ainda tá aí, né?
Sim, ainda tá rolando, as pessoas ainda pegam, mesmo vacinadas. Tudo bem que o índice de contágio é muito menor, que o índice de gravidade da doença é muito menor, mas ainda existe, ainda pode acontecer. E não vamos dar bobeira, né? Não vamos dar brecha.
Sim. É isso aí.
Mas é isso. E, basicamente, a gente também tem que aprender a respeitar o limite das outras pessoas, né? Porque não adianta nada a gente querer encontrar com alguém e essa pessoa tá desconfortável com a situação, né? Tipo, não Sim. é porque chamaram você pra dar um rolê pra ir pra uma balada porque a balada reabriu que você precisa ir obrigatoriamente se você não se sente confortável em frequentar esse ambiente ainda, né? Então, Sim. a gente comentou sobre isso, né? Que a gente tem que respeitar o limite das pessoas e respeitar o nosso próprio limite também. Não façam Sim. nada que...
Respeitar o nosso próprio limite é muito importante também.
Não fazer nada que a gente se sinta mal em fazer. Se sinta desconfortável em fazer. Então, não precisa frequentar um lugar que você não quer e ver gente que você não quer ver só por pressão social e porque você acha que vai fazer bem pra sua saúde mental sair e fazer alguma coisa. Às vezes vai só piorar, sabe? Eu sinto, tipo, que se eu tivesse ido naquele outro lugar lotado, eu não teria me divertido como eu me diverti no lugar menorzinho com pouca gente, né, e aberto. Eu acho que eu teria até ficado... pior, sabe? Eu acho que até teria voltado super culpada pra casa, achando que, nossa, vai acontecer uma merda gigantesca. E é isso, respeitar os limites das pessoas, respeitar as medidas de segurança, respeitar seus próprios limites e vamos com calma, né?
Que e no final das contas a gente sabe quem tá com a gente e quem não tá, né? E quem tá com a gente,
a gente já sabe quem
a gente é, né? Já sabe quem a gente é e já... É isso. Quem me conhece sabe. É isso aí. Não, mas é sério, né? porque eu não sei você, mas tipo assim, na minha bolha de amigos é muito fácil essa conversa, assim, sabe? Porque a mesma coisa que eu tô confortável, eles estão, sabe? Porque a gente tá
em sintonia,
muito assim, na mesma
né?
página, sabe?
Sim.
Então, é muito tranquilo, assim. Então,
muito bem.
É bem de boa.
Isso, que Mas isso é muito bom.
Mas eu acho que, além disso, é muito importante o autoconhecimento pra gente saber até onde a gente vai e pra gente se respeitar também, né?
E também
pra isso, fica aí a dica. Né? Façam terapia pra se autoconhecer.
Façam terapia e tenham noção. Não perde a noção, não, tá? Fica de olho. Fica esperto, se liga, hein? Enfim. Ai, tadinha, a Gabi tá o episódio inteiro com a bolsinha de gelo na boca por causa do dente.
Gente, eu nem sei se é bom pro que eu tô, que tá rolando agora, assim. Eu não vou dar detalhes, mas tá, não tô, tipo, tá reduzindo a dor, então,
Se tá ajudando, tá ajudando. Então, é isso que importa.
Não tá ajudando no inchaço, mas... não vou dar detalhes. Não tá ajudando no inchaço? Não vou dar detalhes de tudo que eu passei, porque senão vai demorar muito.
Ninguém
mas,
sabe pelo que
tá,
eu passei.
Não tá reduzindo o inchaço, mas tá ajudando na dor. Então, tipo, eu vou fazer. Sei lá.
É isso.
Porque aparentemente Sim. sou eu por mim mesma aqui.
Talvez
porque...
seja um pouco de efeito placebo, né? Mas se tá ajudando, é isso que importa. Então, acho que a gente pode se encaminhar pro fim, né? Acho que falamos bastante e falamos bem. Acho que dá pra encerrar, né? Já deu um tempinho bom aqui.
Vamos de dica, então.
Vamos de dica, recomendação, indicação. Você quer começar?
Quero, tenho bastante dicas, uma diferente da outra.
É,
a primeira é que, assim, se você tá estressado e se você gosta de ver vídeo de pessoas cozinhando e quer dar uma relaxada, tem um canal no YouTube chamado Peaceful Cuisine, que é, eu acho que é de uma pessoa japonesa, porque tem a legenda em alguma linguagem que eu acho que é japonesa e em inglês. Mas eu não pego pra ver a receita, eu pego pra ver a pessoa cozinhando, traz uma paz muito grande. Então, assim, se você quer dar uma relaxada e você gosta de ver vídeo de culinária, esse canal é muito bom.
É aqueles vídeos tipo ASMR, que só fica o som das tigelas, das comidas caindo na tigela, assim.
Sim, sim, mas não é ASMR, porque quando a pessoa quer fazer um vídeo ASMR, parece que fica... Eu tenho ódio de ASMR, sabe? Porque me irrita. E daí, quando a pessoa quer fazer um vídeo ASMR, parece que fica um negócio muito forçado, assim. É só um vídeo da pessoa cozinhando num lugar tranquilo e com o barulho dela cozinhando mesmo.
Entendi.
Então, é como se fosse ASMR, mas não é ASMR.
Não é tipo, ele tentando não é. Fazer ASMR, não é tipo, ah, estou fazendo um vídeo de ASMR. É só, tipo, relaxantezinho, barulhinhos gostosos.
Se você anotado. Quer umas músicas vibes pra alegrar o seu dia, a playlist do Leandro Neco, meu bruxo, é Emo Quer Dançar. É só jogar Emo Quer Dançar no Spotify que vai aparecer. Essa playlist é muito boa. É, principalmente pra mim, assim, que só escuto música emo o dia inteiro. Ao contrário do que meu Spotify Rapid fala. tem hora que eu canso um pouco de ficar Who will save me now? Save me when I down. Sabe? Tem hora que cansa dessa vibe. Don't let me drown. Precisava terminar. E daí, essa playlist é muito boa, porque não é emo, mas é um tipo de música que uma pessoa emo escuta quando quer ficar alegrinha. É perfeita. Essa playlist é simplesmente perfeita. E eu recomendo muito. E, por último, quem me conhece sabe...
Esse vai ser o título do episódio, né?
que eu faço parte da Pastoral da Juventude. E a Pastoral da Juventude lançou aí um podcast... Pelos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E esse podcast se chama Entra na Roda. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem ouvir. É um podcast muito bom. O primeiro episódio fala sobre a presença e protagonismo de mulheres negras na igreja. O segundo fala sobre jovens mulheres em espaços de liderança. E o terceiro fala sobre masculinidades. Então, se tiverem interesse no tema, podem ouvir esse podcast aí que tá bem legal. É isso, as minhas recomendações pro dia arrasou, de hoje, amiga.
Arrasou demais. Eu tenho três recomendações também, de coisas completamente nada a ver também, mas vamos lá.
Nossa, a gente, ó, tem dia que a gente não traz nada, que traz pré-indicação da Taylor Swift, agora que a gente ficou um mês... Aí, sem fazer nada, ó, metemos louco.
Veio aí. Não prometemos nada e estamos entregando tudo.
Ai, mas a gente sempre entrega.
A gente sempre entrega. Bom, eu vou indicar hoje, primeiro, eu não sei
ela tá mostrando pra mim na câmera, nessa, gente, como se eu sou espectadora.
Como se eu tô no Jazz mesmo. Eu sou meio visual, eu gosto de ver as coisas que eu tô falando sobre. Enfim. Eu vou indicar um jogo que se chama Taco Gato Cabra Queijo Pizza, que eu comprei na Black Friday, na Amazon, que estava em promoção, paguei R$40. É um joguinho de carta, que vem numa caixinha assim, é da Paper Games, de uma linha de jogos que se chama Pocket, ou seja, né, são joguinhos de bolso, tipo livro de bolso, sabe? Só que é jogo de bolso.
Nossa, minha mãe é meio grande pra levar no bolso, né?
Ah... Depende do bolso, né? Se for uma calça, aquelas calças que tem o zíper, com certeza tem um bolso grande. Aquelas calças que tem o zíper na calça, no joelho, assim, com certeza tem um zíper grande. Ok.
Ah, e você formado em moda, você pode fazer uma calça só pra esse jogo, mas, né?
Comprar todos os jogos dessa linha Pocket e fazer uma calça com 50 bolsos. Sim. Igual calça.
Amiga, eu não posso ir.
Nossa, vamos ter que fazer muito eu uma calça.
Que ódio!
Nossa, eu vou ter muito que fazer a calça gamer. Calça gamer.
Não, você vai ter que fazer um macacão, amiga.
Macacão, vários, né? Com assim. Um bolsinho no meio, assim, com o jogo da vez. E o resto pra guardar. Nossa, isso.
Ai, bom. Amiga, vai ser tudo. Eu quero ver você chegando na minha casa nesse look.
Enfim, o nome do jogo é Taco Gato Cabra Queijo Pizza. Sim, esse é o nome do jogo. Nossa, foi um saco, perdi tudo. Mas é um joguinho muito legal para jogar com amigos, porque é um jogo de gritaria doideira, assim, sabe? Você vai. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem, eu vou ler. Eu
mal posso esperar pra gente jogar.
Jogue uma carta enquanto fala uma das palavras. Tipo, você vai jogando as cartas que tem o desenho dessas palavras e você vai falando a palavra junto. Tipo, quando você vai jogar, pegar carta e vai as, um, dois, três. Alguém deve estar escutando o que eu tô falando. E daí, quando acontece de você jogar uma carta e coincidir com o que você tá falando, todo mundo tem que sair correndo e bater a mão em cima da mesa, assim. E a última pessoa que bater pega todas as cartas, né? Vai acumulando no montinho dela. E a primeira pessoa que eliminar tudo ganha, né? Só que
eu queria fazer dois Exposed. Primeiro, a Laura comprou um jogo que dá pra jogar com baralho. E segundo, a Laura comprou o no minimalista.
Eu comprei o no minimalista. Vai fazer
que
o quê?
Tem que jogar em silêncio. Tá falando aí, ai, é muito bom, porque é gritaria e dedo no cu. E aí ela comprou o no minimalista, que tem que jogar tomando vinho e em silêncio. E na hora de falar Uno, tem que fazer um sotaque francês pra falar Uno, sei lá.
Ui. Não é uma barba bonita ou no minimalista? Sei que você não gosta do conceito, mas eu acho bonito. Por isso que eu comprei. Né?
Ainda bem, ok, que mas quando você vier aqui em casa, a gente vai jogar o meu Uno. Tá nem bom. Traga o seu Uno. Não, traga, porque eu quero ver. Mas. Mas eu quero ver pra falar mal.
Mas enfim, esse jogo é muito bom. Eu joguei com as minhas amigas alguns dias atrás. E desde então, elas não param de me encher o saco pra jogar de novo, porque, nossa, foi...
Ai, a garota gasto, popular!
Tô muito feliz com o meu jogo, porque agora as pessoas falam comigo, sabe? Eu sei que foi interesse, mas... não é brincadeira. Mas é, de fato, muito divertido. É um party game. Nossa, eu tô muito desconceito de jogo de tabuleiro. Eu sou a louca do jogo de tabuleiro. É a minha nova hiperfixação, sabe?
É a sua personalidade 2022, amiga.
Eu tô escrevendo personagem.
A minha personalidade ainda, 2022 é hater da Taylor Swift.
Eu tô escrevendo, a menina, não terminei, mas uma das características dela
não, eu tô escrevendo também, né? Tem tempo ainda.
Ainda tem tempo. Mas daí tem algumas cartas especiais que tem que fazer uns movimentos diferentes, de bater em cima da cabeça, bater no peito e tal, assim, umas coisas loucas.
Nossa!
E daí vira uma gritaria, é muito legal. E é legal de jogar com pouca gente, com duas pessoas. Dá pra jogar até com 8 pessoas e deve virar uma doideira. E é legal de você assistir as pessoas jogando, sem jogar, e enfim. Fora que o jogo é muito bonitinho. Né, quem tiver interesse, pesquise, porque ele é muito fofo. As ilustrações, assim, da vontade de... Oh, que coisa mais bonitinha. Próxima indicação, vamos lá, porque né, o bonde tá andando. Mudando completamente de segmento e de uma coisa da água pro vinho, né?
Ela vai mostrar de indicar... novo, gente. Ela tá muito fazendo uma live só pra mim.
Eu vou indicar o batom da Boca Rosa, tá? Já que a gente tá falando de rolezinho, né? De poder voltar a sair, não sei o quê. De dar passeios no parque ao entardecer. Eu vou indicar o batom da Boca Rosa chamado Segunda. Que na verdade é da coleção que ela fez, que tem batom de segunda a sexta. Porque acho que de sábado e domingo você não pode usar batom. Mas daí tem o batom segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu comprei o segunda porque é a cor que eu mais gostei, né? Mas todas as outras coisas são muito bonitas. Mas eu estou indicando pelo fato de que esse batom dura muito. E ele não é... A proposta dele não é ser aqueles batom, acho que é tipo... Da Maybelline, assim, que você passa na boca e só sai daqui 3 dias. Acho que nem com um exorcismo aquele batom sai da boca. Eu nunca usei, porque eu tenho medo. Mas ele dura muito, assim, eu saí com ele nesse dia que eu fui no barzinho e ele aguentou máscara, aguentou comer coisa gordurosa, né, batata frita, etc e tal, aguentou beber as coisas, aguentou tudo, assim, e eu cheguei em casa...
Aguentou beijar cinco bocas que eu beijei.
Aguentou beijar cinco bocas, né? Passei o rodo, vocês nem imaginam, né? E ele aguentou tudo. E,
parabéns, assim, Boca Rosa.
Parabéns, Boca Rosa, sabe? Não prometeu nada e entregou tudo. E ele não fica aqueles batom secão na boca, né? Porque batom líquido mate tem um pouco dessas coisas de... Quando geralmente é meio inferior, assim, né? Quando não é aquele produto top de qualidade, ele fica meio secão na boca. Parece que você passou giz de lousa na boca, mas... Ele é super confortável e dura muito, cara.
É caro, muito amiga?
Bem, não é muito, não. Acho que ele tá na média dos 20, 25 reais. Pra um batom de qualidade.
Eu não sei quanto
assim,
custa um batom, mas pra mim 20, 25 reais é ok.
É, maquiagem é relativo, né, amiga? Porque tem batom de 5 reais que é muito bom e tem batom de 500 reais que é uma porcaria. Mas, entendi, né, é relativo. Mas batom da Boca Rosa... Top, show de bola. E que mais que vai indicar?
Aprovado, selo Laura de aprovação.
Selo Laura de aprovação. É, a última coisa que eu quero indicar é a série do Gavião Arqueiro, que tá saindo na Disney Plus, né? Um episódio por semana. É, uhum. Que eu acho um saco, eu gostaria que tivesse tudo disponível pra poder assistir tudo numa sentada só. Mas, eu comecei a assistir totalmente despretensiosa, porque eu nem gosto do Gavião Arqueiro, eu acho ele um dos mais chatos da Marvel. Mas a série tá conseguindo me fazer...
Fora aquele fato lá, né? Pode falar, será?
Ah, fala. Tá meio... Talvez spoiler. Tá meio... Alerta.
Alerta de spoiler.
Ah.
É, se você não quiser, pule uns 2 minutos. Fora o fato que ele viveu pra Viúva Negra morrer, né?
Sim. É, enfim, é mencionado isso na série também. Fica meio bad vibes, assim. Mas ele não supera também, sabe? É meio chato.
Eu também não.
Mas enfim, eu nunca gostei muito dele, achei sempre ele um chato, um dos heróis mais chato, tipo a York e Flecha, os caras com martelo cósmico, fantasia de solta foguinho, caralho, York e Flecha.
Não, aí mas, eu vou mas, ter que. Não, mas, eu vou ter que intervir,
não, daí
porque eu gosto
de
muito
opinião.
De Arrow.
Daí eu mudei de opinião. A série tá com 3 episódios só, acho que o quarto sai amanhã. Né, pra gente que tá gravando aqui no dia 7 do 12. É, mas com 3 episódios já foi o suficiente pra me fazer falar, até que o cara é da hora. Mas tudo isso se deve ao fato de que a atriz, né, que tá lá coadjuvando com... Coadjuvando? Não é coadjuvando. Contracenando.
Contracenando.
com o Jeremy Renner, né, o Gavião Arqueiro, é a Hailee Steinfeld. Então, eu acho que tudo se deve a ela, porque ela é incrível.
Inclusive, tem uma série dela na Apple TV que dizem que é muito boa, pra se chama Dickinson. Eu vou assistir agora, porque eu assinei o Apple One, na verdade, né? Porque eu já tinha o... Não, mas deixa eu contar um motivo. É que, desculpa te interromper, amiga, mas é que eu já tinha um plano de armazenamento... Da Apple,
tá.
Que eu pagava, porque nem eu nem minha mãe conseguia guardar as coisas no celular direito. E eu pagava só pra mim, que era, tipo assim, muito pouco. Mas aí minha mãe falou que não tava conseguindo guardar as coisas também, aí eu paguei pra ela. Daí, como eu quis assinar o Apple Music, aí eu assinei o Apple One, porque compensava mais. Então, aí tem Apple TV e todas essas coisas aí, mais...
Fechou um pacotinho.
Mais um serviço de streaming que vai ficar largado, porque eu não consigo assistir nem os que eu tenho direito.
Ah, inclusive
mas
falando de serviço de streaming.
Mas eu vou ouvir música. Ouvir música eu vou.
Inclusive falando de serviço de streaming, só, né, uma dica. Diz que entre os dias 10 e 12, agora de dezembro, vai ficar grátis, disponível o Star Plus, pra quem quiser dar uma palhinha.
E parece que tem Marighella agora na Globoplay, viu?
Tem o
quê? Eu abri o Globoplay, Marighella.
Não sei o quê.
A amiga! Nossa, a gente vai conversar depois do...
Talvez
do
não tenha entendido o que você falou.
Marighella, amiga.
Eu acho
o filme
que
do gostoso lá, como é o nome dele?
Do gostoso?
Selton Mello.
Ah, tá.
Não, Selton Mello, nossa, errei muito. Wagner Moura.
Ah, tá, não conheço.
Com o seu Jorge.
Não conheço.
Que conta a história de Marighella.
Não sei.
Que foi
precisa
importante
me
aí no cenário político e tal. Tem todos os bagulhos da ditadura.
Eu não sou muito ligado nessas coisas. É uma falha minha. Não ser muito ligado em história.
Mas... Perdão, gente, por confundir Selton Mello com Wagner Moura.
Os dois são gostosos, né?
Enfim. Então, eu não lembro do seu trabalho.
Eu não sei, eu só fui tentar fazer piada, né? Eu sou humorista.
Ah, tá.
Enfim, deixa eu só terminar aqui a indicação.
Mas enfim, parece que tá no Globoplay, mas não, não tá livre, assim. Mas enfim, se você tiver Globoplay, você pode olhar lá pra assistir.
Vamos dar uma olhada. É, enfim, série do Gavião Arqueiro. É, ela é super levinha, assim. Tem um humor sem ser forçado, sabe? Sem ser aquele... Tem o humor Marvel, né? Que às vezes é forçado pra caramba. Mas ali tem um humorzinho... Demais. Mas não é forçada, é natural, porque é pra ser a vibe da série, sabe? Eu achei que ia ser um negócio mais pesado, tipo, do Falcão e do Soldado Invernal, que eu assisti arrastado, sabe? Não gostei muito, não. Mas
eu preciso assistir todas as séries aí, o Falcão, Soldado Invernal, o Loki, eu tô, tipo assim...
Loki é muito boa.
Só deixando a Marvel de lado.
Mas o Gavião Arqueiro, o fulano que eu acabei de falar, o Falcão e o Soldado Invernal, eu achei meio arrastada, sabe? Meio desnecessário. Acho que não precisou muito, não. É, não curti assistir. Mas agora, do Gavião Arqueiro, eu tô animada. Quero que chegue logo amanhã pra assistir mais. Ai, meu Deus, estou empolgada. Não, mas é de foto. De fato, é bem gostosinha. É leve de assistir. E a Hayden Field entrega tudo, né? Então, é isso. É, essas foram as minhas indicações. Encerramos aqui. Bati o martelo.
Então é isso. Obrigada por ouvirem. Sigam a gente nas nossas redes sociais.
Uhum.
E semana que vem a gente já está de volta, porque como a gente pulou aí uma semana, a gente vai fazer duas semanas seguidas.
Olha só.
É, tudo por vocês.
Tudo por vocês. Tá? Prometemos e entregamos.
E também por um planejamento que a gente tem aí especial, que quando chegar vocês vão descobrir.
Que
a gente é assim, a gente é misteriosa sim, tá?
A gente é misteriosa. É, muito obrigada pela audiência. Ai, meu Deus, nossa, que profissional. É, joguem jogos de tabuleiro com seus amigos, tá? Passeiem, mas tenham consciência. Se liga, hein? Um beijo. Tchau.
Tchau.